Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Está entrando no ar.
Eureka!
Descobrindo a ciência com as ondas do rádio.
Eureka!
Eureka vem participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas, Eureka!
Aprender, brincar, descobrir, pesquisar.
Eureka! Ensinando com histórias e músicas, reportagens divertidas com crianças. Descobrindo a ciência no rádio.
Eureka.
Olá, eu sou Joyce Santos e começa agora o Eureka, um programa sobre ciência para as crianças.
Eureka!
Aqui a gente se encontra e se diverte com descobertas, histórias e curiosidades sobre o mundo da ciência. E quem sempre me acompanha é o índiozinho super esperto, o Baquara.
Olá, amiguinhos! É sempre muito bom falar sobre a ciência que está no nosso dia a dia. E aí, preparados para mais uma aventura pelo mundo do conhecimento?
Sim!
Muito bem, amiguinhos! Estamos prontos para a aventura!
Eureka vai começar!
Eureka!
Baquara, qual é o tema do nosso programa de hoje?
O tema do Eureka de hoje, criançada, é Amanda, que em tupi-guarani significa chuva.
Está chovendo, está chovendo. O que fazer? O que fazer? Abra o guarda-chuva, abra o guarda-chuva pra se esconder, pra se esconder.
Baquara, você sabe como a chuva se forma?
Sei não, Joyce.
Chuva é o resultado do ar úmido e do ar quente, que sobem em direção ao céu. Lá, eles esfriam e formam gotinhas de água. As nuvens são feitas de muitas gotinhas que vão se juntando e criando gotas maiores.
Ah, então quer dizer que chove porque essas gotas ficam muito pesadas para ficarem nas nuvens.
É isso mesmo. A chuva é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos, como árvores, pessoas, pássaros e peixes.
Chegou o inverno, foi-se o verão. Vamos trabalhar plantando algodão. Cai chuva, cai lá do céu. Cai chuva no meu chapéu. Meu chapéu.
Baquara, eu tenho outra informação bem legal. Sabia que na nossa casa a gente pode medir a quantidade de chuva que cai num dia?
E como a gente faz isso?
Ah, quem vai explicar melhor essa história pra gente é o nosso repórter Mirim de hoje.
Repórter Mirim! Repórter Mirim!
Olá, eu sou a Renisa Beatriz, repórter Mirim da Eureka.
Chover, ventar, nos braços da mamãe é que vou me acalentar.
Hoje eu vou apresentar um projeto da Faculdade de Meteorologia da Universidade Federal do Pará. Quem coordena o trabalho é a professora Maria Aurora Mota. Ela falou da importância dessa pesquisa sobre o clima.
O projeto chama Entendendo a Variabilidade do Clima no Nordeste do Estado do Pará. Nós temos crianças que moram na área rural e ali as pessoas trabalham muito com a agricultura familiar. Então precisa dessa informação para saber quando é o melhor período para plantar a mandioca, para fazer a colheita do que eles plantam lá.
O projeto começou em 2008, com apenas 10 crianças. Hoje já são mais de 30 meninas e meninas de várias escolas do Pará. No projeto, as crianças aprendem a construir pluviômetros para medir a quantidade de chuva nas áreas onde elas moram. A professora Maria Aurora explicou como é feito esse trabalho.
Sabe essas vasilhas que você tem em casa, que tem um litro, meio litro? Só que nós temos um que as medições bem detalhadas. Esse equipamento chama proveta. Então, os alunos usam o instrumento para coletar a chuva, que é o pluviômetro, e a proveta para medir quanto caiu dentro do pluviômetro.
Estudante da sexta série, Matheus da Costa Soares, participa do projeto desde 2009. Ele contou como monitora a chuva na área da casa dele.
Eu peguei o pluviômetro e eu coletei a água da chuva em ml. Eu escrevi na planilha se ela estava forte, tinha muito vento, ou então se apareceu um arco-íris. No final, pode fazer essas explicações.
Os estudantes do ensino fundamental que participam do projeto recebem ajuda em dinheiro e também aprendem a fazer pesquisas na internet e a escrever melhor. O Matheus, por exemplo, disse que depois do projeto ele se tornou um menino bem mais estudioso.
Eu consegui ser mais responsável em casa, no colégio, e me ajudou muito isso.
Para a coordenadora do projeto, exemplos como o do Matheus são os melhores resultados do trabalho. Orgulhosa, a professora Maria Aurora contou por que resolveu ensinar meteorologia para as crianças.
Trabalhando com várias crianças em várias séries, eu posso ter, quem sabe, alguém que vá se interessar em meteorologia e venha fazer o curso. Que essa que é a minha função principal, quero isso. Que um dia, por exemplo, o Matheus venha fazer meteorologia, quem sabe.
É isso aí, criançada. Gostaram da ideia? Então é só procurar mais informações no site da Universidade Federal do Pará. Eu sou Renilza Beatriz, repórter mirim, especial para o Eureka!
Repórter mirim! Repórter mirim!
Eureka!
Está chovendo, está chovendo. O que fazer? O que fazer? Abra o guarda-chuva, abra o guarda-chuva pra se esconder, pra se esconder.
Baquara, já que o tema de hoje é chuva, não dá pra deixar de falar dos relâmpagos, trovões e do arco-íris.
Às vezes eu me confundo, sabe, Joyce? Eu falo Tupã-Cunum no lugar de Tupã-Beraba. Eu falo trovão no lugar de relâmpago. Afinal, qual é a diferença entre eles?
É fácil, Baquara. O relâmpago é o raio de luz que corta o céu durante uma tempestade. E o trovão é só o barulho que o relâmpago faz quando cai na terra.
E por que às vezes a gente vê o relâmpago e escuta muito tempo depois o trovão? Eles não acontecem ao mesmo tempo?
Acontecem sim, mas é que a luz é mais rápida que o som. Então, se o relâmpago cair muito longe de onde a gente está, o som vai demorar mais para chegar até os nossos ouvidos.
E quando nós vemos o relâmpago e ouvimos o trovão quase ao mesmo tempo?
Quando isso acontece, é porque o relâmpago caiu pertinho da gente. Então a luz e o som chegam mais rápido.
Caramba, Joyce! Vamos falar do Cape Codepu lá no céu, com todas aquelas cores. Como é bonito o Cape Codepu, né?
Mas, Baquara, o que é Cape Codepu?
Cape Codepu significa arco-íris em tupi-guarani.
Ah, arco-íris. Sim, eles são lindos, lindos mesmo. E você sabe como eles se formam no céu, Baquara?
Ah, eu não sei, Joyce, mas conheço uma vovó que deve saber contar essa história como ninguém.
Você adivinhou, Baquara. Chegou a hora do nosso quadro Histórias da Vovó. Vamos ouvir?
Histórias da Vovó!
Histórias da Vovó!
Olá, criançada. Eu sou a vovó Del e a história de hoje é sobre o observador de arco-íris. Há mais de 400 anos, lá pelas bandas da Inglaterra, no continente europeu, nascia um grande nome da ciência, Isaac Newton. Para os médicos, a criança poderia ter saído sem vida da barriga da mãe, que teve problemas na hora do parto. Mas não é que o danado nasceu tão pequeno, mas tão pequenino, que foi comparado a um coelho. Dono de fazenda e muito rico, o pai de Newton morreu uma semana antes do nascimento dele. A mãe se casou novamente e o garoto passou a ser criado pelos avós. Naquela época, as crianças da Inglaterra e do continente europeu eram educadas para trabalhar nos negócios da família. Mas Newton nunca demonstrou interesse nem talento para trabalhar na fazenda dos pais. Tímido, ele gostava mesmo era de passar horas construindo brinquedos de madeira e relógio que media o tempo pela posição do sol. Aos 12 anos de idade, Isaac Newton deixou a fazenda para estudar na cidade. Na escola aprendeu várias línguas, incluindo latim e grego. Ao completar 17 anos, o jovem voltou para a fazenda a pedido da mãe para trabalhar e aprender a administrar a propriedade da família. Mas a tentativa foi um fracasso. Um ano depois, Newton voltou para a universidade e, apesar das boas condições financeiras, ele recebia uma pequena ajuda da mãe, que não aprovava a atitude do jovem de ter abandonado os negócios da família. Como o dinheiro não dava para sobreviver na cidade, Isaac Newton bancava os estudos servindo refeições e limpando penico para os professores e colegas ricos. Apesar das dificuldades, Newton se formou bacharel em ciências humanas. Nesse ano, a cidade onde ele morava foi atingida pela peste bubônica, uma doença causada pelos ratos. Assim, o jovem voltou para a fazenda dos pais, onde se dedicou ainda mais aos estudos. Nas horas vagas, Newton gostava muito de observar o arco-íris. Curioso, resolveu pesquisar as causas desse fenômeno da natureza. Depois de muitos estudos, o cientista descobriu que a luz do sol é formada pela mistura de 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Assim, quando brilhava sobre as gotinhas de chuva, a luz do sol refletia suas 7 cores, formando um grande arco no céu. O período em que Newton ficou confinado na fazenda por causa da peste bubônica é considerado como a melhor fase científica da vida dele. Além de desvendar os mistérios do arco-íris, o jovem cientista descobriu que a gravidade, a força que atrai pessoas e objetos para o chão, não acontece só na superfície terrestre, mas sim em todo o universo. Newton descobriu isso sentado debaixo de um pé de maçã quando a fruta caiu sobre sua cabeça. Sábio, ele percebeu que a força que fez a maçã cair era a mesma que mantinha a Lua na órbita da Terra. Com as descobertas, Newton foi eleito o representante mais ilustre e importante da universidade onde se formou. No final da vida, o estudioso abandonou as pesquisas e foi trabalhar para o governo inglês como guardião da Casa da Moeda Real. Mas como era um homem admirado e famoso, nunca deixou de ser consultado por matemáticos, filósofos e pesquisadores de outros temas que tornaram Isaac Newton um homem muito respeitado na história da ciência.
Fim.
Histórias da vovó.
Histórias da vovó.
Quem adivinha o que é, que é? Que cai em pé e corre deitada, que faz a terra ficar molhada.
É.
Adivinha o que é?
A chuva é que é.
Eureka.
Joyce, assim como as chuvas são importantes para a sobrevivência no planeta, elas também podem causar grandes tragédias, né?
É isso mesmo. Mas a maioria das tragédias que a gente vê nos jornais, na televisão, acontece porque o homem não respeita a natureza. Joga lixo na rua, constrói casas onde não pode.
É, em Belém, principalmente onde tem muitos canais, o lixo acaba entupindo o esgoto. E aí, quando chove, já viu. A água transborda, alaga as ruas, invade as casas. É a maior confusão. Por isso que eu sempre digo pra todo mundo, lugar de lixo é na lixeira.
Muito bem, Baquara.
Chove, mas como chove? Chuva, chuvisco, chuvarada. O que é que
chove tanto assim.
A terra gosta da chuva e eu gosto da chuva também.
Ela lá e eu aqui.
Hoje nós aprendemos muito sobre a chuva, mas pena que o nosso programa está chegando ao fim. E você que nos acompanha pode mandar suas dúvidas e sugestões para o e-mail radioweb@ufpa.br ou pelo Twitter no @radioweb_ufpa. Tchau, gente, e até a próxima!
Tchau, amiguinhos, e até a próxima!
Descobrindo a ciência com as ondas do rádio.
Eureka! O Eureka é uma realização da Rádio Web UFPA.
Produção:
Bianca Marvão, Bruno Rocha, Elissandra Batista, Fabrício Queiroz, Felipe Cortez, Luciana Miranda, Luiz Fernando Machado e Suzana Lopes.
Roteiro:
Bianca Marvão, Cássia Nascimento, Fabrício Queiroz, Felipe Cortez, Paula Caratiolo e Suzana Lopes.
Apresentação:
Joyce Santos.
Atuando como índiozinho Baquara,
Felipe Cortez.
Repórteres Mirins:
Brenda Brito, Carlos Eduardo, Daniele Peniche, Renilza Beatriz e Rodrigo Pacheco.
Vovós:
Théo de Souza e Vera Machado.
Gravação e edição:
Ari Gomes, Cássia Nascimento, Elissandra Batista, Fabiola Lourenço e João Nilo.
Jingle de abertura:
Eric Lopes, Vinícius Monteiro e Igor Araújo.
Colaboração:
Amanda Reis, Hilda Oliveira, Jéssica Barra, Leonardo Adonai, Raquel Trindade, Rosana Medeiros e Sávio Oliveira.
Supervisão:
Elissandra Batista e Luciana Miranda.
Direção geral:
Luciana Miranda.
Apoio:
FADESP, FACOM, UFPA, Museu Paraense Emílio Guild, CPEPO, APEM, Uniterce e Ministério da Cultura.
Promoção:
ARPUB, Prêmio Roquete Pinto.
Patrocínio:
Petrobras.
Eureka, vem participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas, Eureka!
Aprender, brincar, descobrir, pesquisar.
Eureka! Ensinando com histórias e músicas. Reportagens divertidas com crianças. Descobrindo a ciência no rádio.
Eureka.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.